Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, está na terra, está no mar, na nossa Rádio Nacional. E quem parte para o ataque é o nosso decano, José Trajano.
Alô, Juca, alô, Lúcio, você que nos ouve, você que nos vê. Eu vou entrar com o pé no peito, porque eu estou iniciando aqui uma campanha pela extinção da Associação Desportiva Vasco da Gama, Clube de Futebol lá do Acre. A campanha que é o banimento, a extinção como clube de futebol do Vasco da Gama do Acre, que no jogo de estreia dele contra o Velo Clube, um clube aqui de São Paulo, pela Copa do Brasil desse ano, jogo realizado lá em Rio Branco, no Acre, mostrou... Ele tem a primeira ideia, já é uma ideia que a gente já discute, uma péssima ideia, que não é exemplo para ninguém, foi convocar para esse jogo, contratar o ex-goleiro Bruno, aquele que foi condenado a 22 anos por assassinar e esquartejar a sua mulher. Pois bem, já começou com isso. Goleiro Bruno, condenado a 22 anos, mas está em liberdade condicional. Uma coisa até meio estranha. Foi conseguindo aos poucos habeas corpus, sei lá o quê, pé, e agora está em liberdade condicional. Começou com uma péssima ideia. Mas o mais constrangedor e inaceitável foi que os jogadores entraram em campo com a camisa igualzinha do Vasco da Gama, glorioso Vasco da Gama. Os jogadores, da hora, se posaram para tirar foto com três camisas com o nome de três companheiros deles. Três camisas, porque uma quarta camisa só não foi colocada porque o quarto companheiro está preso. E esse preso e os outros três estão também praticamente já entrando em cana. Por quê? São acusados de estupro coletivo que ocorreu no alojamento no próprio clube. Isso é inaceitável. O fato de trazer o goleiro Bruno, você pode dizer, é um sujeito para tentativa de socialização de novo do sujeito, é uma péssima ideia, não é exemplo para ninguém. Mas permitir que os jogadores entrem em campo, posem para os fotógrafos, com a camisa dos jogadores que estão... um preso já, os outros estavam em prisão, pedido de prisão preventiva, homenageando jogadores acusados de estupro coletivo ocorrido nas dependências do alojamento no próprio clube. Por isso estou iniciando aqui com o pé no peito, pedindo o banimento, a extinção do Vasco da Gama, do Acre, porque é um negócio inaceitável, um horror.
Viva o Vasco da Gama de São Januário. Abaixo o Vasco da Gama do Acre. Lúcio de Castro e o seu ataque.
Juca, Trajano, todo mundo que está vendo a gente, um grande abraço para todo mundo. O meu ataque inicial é para uma nova coletiva do Flamengo. Pensei que a gente talvez não voltasse a esse assunto. Na quinta-feira, depois do jogo do Lanús, foi assunto suficiente, todo mundo deu sua opinião, eu também. Falamos sobre o erro do Felipe Luiz, o erro grave. Depois ele volta a falar, mas eu pensei que ele sente a necessidade de falar novamente, fazer uma nota, mas aí ontem acontece um novo fato, ele volta na coletiva e se pronuncia novamente. E aí, o que me impressiona, considerando que já falamos do equívoco, do erro do Felipe Luiz, eu vou destacar um outro ponto, não há o que falar, errou e ponto. Agora, me impressiona que a direção de comunicação do Flamengo, a comunicação do Flamengo, não tenha o que hoje se chama de brifar, né? Conversado nada com o Felipe Luiz. Porque ontem ele senta na coletiva e repete algumas frases como: se ele falou isso, se aconteceu, e outras agora que eu não vou me recordar literalmente. Então é muito impressionante que... 3 dias depois, tenha se cometido novamente o mesmo erro. A parte até, que óbvio, responsabilidade do Felipe Luiz, mas que não tenha tido uma comunicação que tenha feito o mínimo. Olha, você não pode falar isso, não existe isso. O mínimo de letramento, quer dizer, o Felipe Luiz precisa passar por algum letramento antirracista e a comunicação do Flamengo também. Agora, uma instituição como o Flamengo, não ter uma comunicação capaz de fazer isso foi muito grave. Achei até que passou um pouco batido. E, novamente, a gente viu na coletiva o Filipe Luís falar algumas coisas que são inaceitáveis, como se por acaso ele fez, que se julgue ele, e não tem se por acaso ele fez.
Muito bem. Eu, na verdade, não vou fazer ataque algum. Eu vou quase fazer um lamento que vocês vão estranhar, partindo de um corintiano. Mas eu achei que o Corinthians ontem fez uma terrível maldade com a Lusa. Não merecia a Portuguesa sofrer tanto. Estava numa festa tão bonita, opa. E aí o Corinthians, com requintes de crueldade, com o Vitinho, empata o jogo já nos acréscimos, Canindé festejando, só faltava dançar um fado. E aí leva os pênaltis, Corinthians sai atrás dos pênaltis, Hugo Souza acaba pegando dois pênaltis, elimina a Lusa. A Lusa não vai estar nas semifinais do Campeonato Paulista, o Corinthians estará. Para o Corinthians é mais um, não significa nada. Para a Lusa era, de alguma maneira, a ressurreição. Juro que fiquei triste, opa. Juro que fiquei com pena. Pois é.
Eu também tive o mesmo sentimento. Na hora que eu estava vendo aquela torcida, Leões da Fabulosa, onde inclusive estava o nosso companheiro Flávio Gomes lá, liderando, que foi já presidente da Leões da Fabulosa, numa animação e numa demonstração de como é legal o jogo de futebol com duas torcidas presentes, que foi o caso do jogo de ontem. Aqui em São Paulo, jogo que inclui os quatro grandes, a Portuguesa não é mais considerada grande, não pode ter, é sempre torcida única. E ontem tinha duas torcidas e foi bonito de ver. Corinthians, mais uma vez, passa adiante, não jogando nada.
Pois é, por isso que eu digo, foi cruel, né? Acabou. Não é uma coisa de Corinthians. Corinthians faz isso com um inimigo, com um adversário de verdade. Não tinha que ontem estragar o caldo lusitano. Mas, enfim, nós vamos falar também do Santos de Neymar, fora do Campeonato Paulista. Vamos falar da torcida do Mengão chamando o time de sem vergonha. Pera lá. Vamos falar do fim de linha de Fernando Diniz no verdadeiro Vasco, o Vasco da Gama de São Januário. E vamos falar também da misoginia do zagueiro do Bragantino, que realmente passou de qualquer limite ao dizer que mulher não pode apitar jogo de futebol. Em pleno século XXI, o senhor Gustavo Marques teve a coragem de falar disso. Ô Zé, o Neymar é, a essa altura, um ex-jogador em atividade?
Bom, primeiro quero registrar que essa expressão ex-jogador em atividade é cunhada pelo nosso Paulo Cela Vasconcelos.
Você está ouvindo o Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.
Estamos de volta e Zé Trajano se referia ao autor desta ideia do ex-jogador em atividade. Continua, Zé Trajano.
Citei que é nosso querido companheiro Paulo Cera Vasconcelos, do PC, que cunhou essa frase, ex-jogador em atividade, que se aplica muito bem ao Neymar de hoje. Não só o Neymar de hoje, de alguns anos para cá, né? Quando o Santos trouxe o Neymar numa operação badalada, festa na Vila Belmiro, música e tal, aquela coisa toda, lantejola e tal, a expectativa do torcedor santista é que com o Neymar as coisas lá pelos lados da Vila Belmiro fossem mudar. Qual o quê? O Santos só amarga resultados, decepções, com o Neymar sempre machucado ou ausente, adiando a volta. Então, com o Neymar, a coisa até piorou, vamos dizer assim. E com a chegada do parça Gabigol, piorou mais ainda, que é outra inutilidade, é outro fantasma dentro de campo, o Gabigol, que também há anos que não joga rigorosamente nada. Recebem muito bem, salários altíssimos, para não fazer nada. O Santos, infelizmente, o Santos glorioso, o time brasileiro mais conhecido no exterior, time de Pelé, Coutinho, Mengão, Dorval, Zito, Carlos Alberto, Gilmar, é hoje um retrato na parede. E quem contribui muito para colocar esse retrato na parede, já colocado, é o Neymar pai e Neymar filho. A dupla que está levando o Santos mais para o buraco ainda.
Ô Júlio.
Oi.
Só, eu não sei se era sobre isso aí. Pergunte.
Se na Vila Belmiro as coisas estão como estão, na Gávea não há um certo exagero. Tudo bem, vaiar, criticar. Mas chamar o time campeão brasileiro e da Libertadores de time sem vergonha não passou um pouco dos limites à nação rubro-negra?
Deixa eu só finalizar o assunto Neymar, que eu ia dar um pitaco brevíssimo e já entro nele. Tem uma coisa que me chama muita atenção dentro desse quadro aí que o Trajano traçou. Onde o Ancelotti vai, tem pedido de Neymar na seleção. Sim, é uma coisa que me chama muita atenção. Porque na rua normal que nós andamos, na praia, onde for, não existe essa comoção por Neymar na seleção. Então, assim, fica me parecendo uma coisa tão artificial. E assim, aonde o Ancelotti vai ter esse pedido? Eu não sei. Eu não sei o que acontece com esse pedido aí. E ele é reproduzido. Então, parece, fica um sentimento errado, que não é o sentimento das ruas. Porque realmente hoje a gente está vendo um ex-jogador em atividade. E parece que a gente tem uma comoção, como tinha o Romário em 2002, e essa sim era uma comoção. Tinha uma comoção para o Romário ir para a Copa, Filipão leva o Romário. Hoje ela não existe. Mas onde o Ancelotti vai, a imprensa reproduz esse pedido, olha, foi pedido, e ele não existe. Quanto ao Flamengo, Juca, eu sou um tipo de torcedor que eu acho que o papel da torcida é incentivar do começo ao fim, gritar, etc. Sou contra a vaia. Sou de um tempo que a torcida do Flamengo, e depois a gente pode discutir até todo esse processo um dia, o que aconteceu, etc., não será hoje, mas que a torcida do Flamengo tinha um grito muito curioso no Maracanã quando se vaiava. E eu não posso reproduzir ele aqui, mas era ai, 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 vai vaiar. E a torcida do Flamengo era isso, ela não admitia vaia. E as pessoas procuravam na arquibancada quem estava vaiando para que o time fosse incentivado. Então eu me formei torcedor assim. Agora, eu acho que ontem eu cedi um pouco a essa vaia, embora não goste, aí a gente tem que entrar realmente nesse papo do torcedor consumidor, que ele não incentiva, etc. Mas ontem eu acho que ela foi um pouco pedagógica. E esse time sem vergonha, que eu abomino, que eu não gosto também, acho, ainda mais um time acabou de ser campeão de tudo, mas ele deu uma sacudida nesse Flamengo, ele estava precisando dessa sacudida, porque ficou muito notório, depois de todo esse começo de temporada, que você vê, a gente está tentando identificar o que está acontecendo com esse Flamengo, e parece que está muito claro que o time está jogando um pouco abaixo, ainda no ritmo meio de férias, e ele vai ter que competir, ele é o grande Flamengo, ele pode ser melhor do que qualquer elenco do Brasil hoje, mas ele dá uma noção exata que ele não está competindo nos jogos. E depois de tudo que está acontecendo, ele entra no primeiro tempo contra o Madureira sem competir, eu acho que essa vaia e esse time sem vergonha deu a sacudida que o time precisava para ele entender que ele tinha que voltar assim. Então sou contra, mas abri uma exceção ontem. Acho que foi pedagógico ontem.
Ele é contra, mas é a favor, entendeu, Juca? Deu para entender? Ele é contra, mas ontem ele foi a favor.
Perdoa essa contradição do torcedor.
Sim, eu sei, eu entendi. Como se o chamar o time de sem vergonha, Zé, levasse o Flamengo a fazer 3 gols no time do Madureira. Agora, para quem
mas
não tem mais
gente... Mas ontem deu uma sacudida, Juca.
Tá certo, entendi. Quem não tem mais o que fazer, pelo menos no Vasco, é Fernando Diniz, né, Zé?
Mas é uma crônica de uma morte anunciada, né, Juca? O Fernando Diniz é um sujeito muito peculiar na história do futebol brasileiro, né? Ele já teve oportunidades inacreditáveis, chegou até a seleção brasileira. Mas ele não abre mão daqueles conceitos que irritam o torcedor adversário e principalmente o torcedor do time que ele dirige. Agora ele deu até uma melhoradinha, aquela bola do goleiro por dentro da área, para o zagueiro e tal, aquela troca de passe. Ele começou a melhorar, empurrar os zagueiros um pouquinho mais para frente, o goleiro dá um chutão. mas ele não abre mão da maneira de jogar, os resultados não vêm. E outra coisa também que eu acho que manchou um pouco, ou muito, a passagem dele por os últimos times, principalmente pelo Vasco, é o comportamento dele, a relação dele com os jogadores. Apesar de muita gente falar que ele tem uma ótima relação com os jogadores, não sob as vistas da gente, da imprensa, do torcedor, ele, quando está conversando, dando instrução, é de uma agressividade, de um maltrato, sabe? Diminuindo o jogador, o centro fica constrangido, o jogador não sabe onde enfiar a cara. Teve um que ele fez com o jogador português no Vasco, foi um absurdo. Já tinha feito com o Tietê aqui no São Paulo. Então, eu já vi vídeos dele no vestiário, antes do jogo. É uma maneira de falar, de promover, de conquistar o jogador. Com carregado de uma energia que eu não penso que seja uma energia positiva. Então, em termos de resultado, ele tem muito mais derrotas do que vitórias. O Vasco não se aprumava. Ele já foi motivo, falando em vaia, ele já foi motivo de vaia em São Januário, do Maracanã, por onde o Vasco passou. E o Vasco está em último lugar no brasileiro, sabe? É um time que não agrada. Teve um brilhareco aí na Copa do Brasil, mas a carreira dele está em jogo. Mas daqui a pouco vai arranjar um emprego em algum lugar, porque a carreira de técnico conhecido é assim, fracassa aqui e é carregado nos braços ali.
Muito que bem. Outro que perdeu o emprego de treinador foi o treinador do time feminino do Corinthians, do time das Brabas, o treinador Lucas Piscinato. Este coitado herdou um time montado por um treinador, Arthur Elias, hoje na seleção brasileira, que está para o time feminino do Corinthians, assim como o Tele Santana está para o time masculino do São Paulo. Ser o herdeiro dele no Corinthians, ser o herdeiro de Arthur Elias, ou o sucessor de Arthur Elias, é uma barra pesadíssima, que o Piscinato não conseguiu. Foi até campeão, ganhou títulos, mas mudou completamente o jeito das Brabas jogarem. Um time que era um time que jogava ofensivamente passou a ser um time muito mais reativo, e ele acabou caindo depois que o Corinthians empatou com o Fluminense 2-2 em Itaquera, no começo da rodada, dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense perdia de 2-0, fez 2-1, ficou com 10 jogadoras, submetida a uma pressão brutal no segundo tempo, heroicamente resistiu, e no último minuto, a Bruna Pelé fez um gol, empatou o jogo 2-2, se aproveitando de uma bobeada da goleira Kirali do Corinthians, que escorregou e perdeu a bola para ela. Mais legal na Bruna Pelé, ela correu para a bandeirinha em Itaquera e dançou como se fosse o Vini Júnior, para desagravá-lo e para homenageá-lo. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Brasil, tem São Paulo e Bahia. E se o São Paulo ganhar do Bahia, estará nos mesmos 6 pontos que estão Palmeiras e Flamengo. Portanto, um jogo em que o São Paulo pode até, por saldo de gols, assumir a liderança do Brasileirão Feminino de 2026. Assumir uma liderança como o Arsenal se mantém na liderança da Premier League, para sorriso de Lúcio de Castro e extrema felicidade de José Trajano.
Deixa eu fazer a pergunta antes, Juca. Deixa eu fazer a pergunta antes. Seu Zé, e agora, seu Zé? Já é campeão?
Você está me provocando. Eu sabia que você ia me provocar, que desde a semana passada. O Arsenal balançou, fez 2 resultados que não podia... Aqueles resultados irrecuperáveis, principalmente contra o último colocado. Havia uma expectativa muito grande em relação a esse jogo contra o Tottenham, que é o grande clássico do norte de Londres. É o grande clássico de Londres, né? Mesmo o Tottenham lá embaixo, numa fase muito ruim, não ganhou de ninguém esse ano na Premier League, havia uma enorme expectativa. As torcidas se detestam. E o Arsenal foi lá combalido, eu que assiste o jogo com a camisa do Arsenal, sentado no sofá, já não sabia mais onde enfiar a cara. Será que é hoje? E eu falei, se perder hoje, eu jogo fora a tua camisa. Mas não precisou jogar fora. Foi um jogo maravilhoso, 4-1. O Arsenal retoma a confiança, a torcida está confiante. E domingo tem o jogo contra o Chelsea, no Arsenal, no Emirates. Se ganhar, aí vou responder ao Lúcio, se ganhar do Chelsea, eu acho que está chegando... Lembra aquela história antiga do pau de sebo? Vocês lembram do pau de sebo que saía no jornal de antigamente? Com os times caindo, subindo, papapá. Hoje tem os cavalinhos lá do Fantástico, né? Aquela coisa. É meio sem graça. Mas o Arsenal já caiu, escorregou no pau de sebo e agora está retomando para botar a mão lá em cima. Bom, se ganhar do Chelsea, não sei não.
Ô Lúcio de Castro, você do alto da sua autoridade de homem macho, diria também que não é coisa para mulher apitar?
Que loucura isso, né? Que vergonha. Quando você falou do homem macho, eu me lembrei um pouco de uma cena de um filme do Renato Aragão, que fala para ele, você é macho? Ele fala, é, mas às vezes falha, né? Então, deixa eu ficar nas vezes falha também, no meu caso. Mas que momento lamentável, que momento grotesco. Em 2026, isso não é mais admissível. E aí foi um momento realmente que você vê que, embora não desculpe de jeito nenhum, mas a assessoria funcionou. Ele imediatamente vai lá e se corrige, né? Logo depois ele vai ali e se corrige do erro grotesco dele, do que não tem mais, não é mais possível acontecer.
Ô Lúcio, você sabe por que, na minha visão, ele imediatamente se desculpou, foi lá, pediu desculpas para a árbitra Daiane Muniz, para a bandeirinha, para o público? Porque a patrocinadora do clube, a fábrica de energéticos, ficou morrendo de medo de ser objeto de um boicote das mulheres. Não tomem o energético que patrocina o Bragantino. E aí, entendeu? Correram em cima dele para que ele recuasse. Eu tenho isso...
Porque que foi me tão lembra, rápido. Juca?
Sim.
É. Lembra aquela coisa da Parmalat? Quando houve uma campanha contra não comprar nada da Parmalat, do Parmalat que patrocinava o Palmeiras, os donos das padarias Sim. portuguesas ficaram preocupadíssimos, né?
Foi exatamente isso. Exatamente isso. Porque o um jogador do Palmeiras pisou na bandeira da portuguesa, né? No Canindé, a coisa que vale.
No Canindé.
O Tonhão fez isso, agora... exatamente.
Ô, Juca, é um pouco isso que a gente está falando. É inadmissível clubes grandes do Brasil hoje não passarem por isso, não terem ali na pré-temporada. Eu cheguei a ver em algum momento que alguns clubes iam fazer questão de passar seus jogadores obrigatoriamente por letramento antirracista, letramento feminista, antimachista. É obrigação, é parte do negócio. É inacreditável que no Brasil isso ainda não aconteça. E aí a gente vê isso, episódio assim se sucedendo.
É que o mundo do futebol, o mundo do futebol é um mundo que permite isso. Não é? O intérprete foi o zagueiro. Mas isso aí permeia no meio dos dirigentes, dos técnicos, de todo mundo. Um grupo do futebol é machista, é misógino. E é impressionante como tem gente reacionária e maldosa no meio do futebol, comandando o futebol, no Brasil e no mundo.
É a pura verdade. Agora, você sabe, eu sei, todos sabemos, sabe quem faz 90 anos este ano? A nossa, a sua Rádio Nacional.
Rádio Nacional.
Eu acho barato esse quadro. Já tivemos Carmen Miranda semana passada, que era aniversário dela. Tivemos já o primeiro gol do Pelé pela seleção brasileira, daquele chapéu no País de Gales. E tivemos, infelizmente, aquele gol do Gija na tragédia da Copa de 50 no Maracanã. Hoje vamos levantar a bola e vamos viajar para o Chile. Copa de 1962, 6 de junho, cidade de Viña del Mar, estádio Sausalito, onde o campista do Norte Fluminense, Amarildo, entrou no lugar do Pelé. Pelé se machucou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. O Brasil tinha estreado contra o México, 2-0. Empatou 0-0 com a Tchecoslováquia. No jogo contra a Espanha, Amarildo, reserva de Pelé, entra e sob uma desconfiança total. Entrar no lugar do Pelé, a Copa seguinte, a Copa de 58, olha que responsabilidade. Eis que Amarildo possesso, como foi chamado pelo Nelson Rodrigues, faz os dois gols da vitória do Brasil. Brasil que venceu de virada por 2-1, num jogo que o Juca pode até meter a colher dele, que houve... Vamos ouvir a narração do Jorge Cury, mas depois teve um acontecimento que até hoje é indiscutível, tá? Vamos à narração do grande Jorge Cury dos 90 anos da Rádio Nacional.
Pela lateral da sua grande área, Camilton Santos. Ainda estando a enciclopédia. Passa pela intermediária do Brasil. Lançamento em profundidade, ótimo para Didi. Completamente livre, avança Didi. Vai caminhando lentamente. Vem dominando o balão na intermediária. Deixou agora para a pelota, para Maré Garrincha. Recebeu Mané. Atraiu o seu marcador, que é Adelardo. Passou por ele. Atraiu Grácia. Passou por ele. Vai embora Garrincha. Na sua jogada característica. Vai levando o seu Mané. Passou por Adelardo. Atirou a boca na meta.
Olha, eu tenho aqui um texto do Nelson Rodrigues, antes do Juca falar desse acontecimento aí, que foi até hoje, há dúvidas. Texto do Nelson Rodrigues, do grande saudoso Nelson Rodrigues, sobre esse gol do Amarildo. Garrincha, que foi o grande jogador dessa Copa, Garrincha comeu com aquele apetite imortal toda a defesa inimiga. A narração mostra isso. E comeu o juiz e comeu o bandeirinha. Tudo isso com a saúde de passarinho, insisto. Tudo isso com alegria, com bondade, com pureza. No fim, não havia mais ninguém para driblar, ninguém. E Mané, que no fogo mais infernal tudo vê e tudo sabe, passa para Amarildo. Mas não foi um passe qualquer. Nem a cabeça de São João Batista foi tão na bandeja como aquela bola de Garrincha. Estava lá Amarildo, o possesso Amarildo, o rútilo epilético. Então ele enfiou a sua cabeçada mortal. Aquilo era o Brasil.
Que beleza, tá, Zé, que beleza, que é de arrepiar. O que o Zé está se referindo é o seguinte, há um famoso pênalti que teria sido cometido por Milton Santos e que ele espertamente deu dois passos para fora da área, mostrou para o juiz onde era a falta e não foi o pênalti. Na verdade, isso você pode ver no YouTube, não precisa acreditar em mim. Procure, Brasil e Espanha, Copa de 62, o pênalti de Milton Santos. O Milton Santos não faz pênalti algum. O jogador espanhol joga para cima dele. De fato, ele estava dentro da área. Se fosse para marcar a falta, teria sido pênalti. Mas não foi. E, de fato, ele dá o passo para fora e aponta para o árbitro que marca fora. Mas ele não fez o pênalti. O mais engraçado é que, da cobrança da falta, a Espanha faz um gol que é anulado sem nenhuma razão de
golado
ser.
Golado de bicicleta. Gol de bicicleta no Peiró.
Do Peiró, exatamente. E o juiz dá um aparente jogo perigoso. E não foi nada. Enfim, mas veja que o pênalti não aconteceu. Mas entrou para a história como se tivesse acontecido. Fazer o quê? Mas, como você sabe, temos aqui neste programa um vaticínio semanal de alguma coisa que não vai dar certo. O que é que vai dar ruim, senhor Lúcio de Castro?
Vai dar ruim? Poderia dar mais ruim, mas pelo menos a coisa simbólica, nesse momento, Gianni Infantini e o senhor Seferin, presidente da UEFA, estão denunciados no Tribunal Penal Internacional como criminosos de guerra. Instituições respeitadas estão denunciando os dois, porque os dois, nesse momento... são cúmplices de times israelenses que estão participando de competições dentro de assentamentos na Palestina. Então, eles são denunciados como criminosos de guerra, como efetivamente são. Então, eu acho que é legal a gente destacar isso, porque a gente está falando de dois criminosos de guerra. E assim estão sendo denunciados.
É a tal história, né? A gente viu, por exemplo, nos Jogos Olímpicos agora de inverno, né? Um atleta da Ucrânia ser punido porque competiu com um capacete com fotos de amigos dele que morreram na invasão da Rússia na Ucrânia. Mas, em seguida, um atleta de Israel que faz apologia do genocídio em Gaza, que vive fazendo homenagens aos soldados do governo terrorista de Netanyahu, este competiu e ninguém chamou a atenção dele, não aconteceu nada. Quer dizer, para alguns pode, para outros não pode. É assim, Juca, este mundo que nós vivemos. Oi.
A maior farsa do mundo do esporte, do mundo olímpico, é a regra 50 do Comitê Olímpico Internacional e o Código de Ética da FIFA, artigo número 3. Os dois dizem respeito à neutralidade no esporte, determinam neutralidade no esporte. São as duas maiores farsas do esporte mundial, porque eles só valem quando os mandatários querem. Então, quando eles querem que isso passe a valer para um determinado país, para alguém, isso vale. Quando é para outro, não vale. São duas farsas imensas do mundo do esporte.
Você está ouvindo Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.
Você, onde é que está ouvindo? Também não é pergunta que se faça. Está ouvindo na Rádio Nacional, toda segunda-feira, 8 horas, na rádio. Ora, é o Trio de Ataque, com essas duas figuras proeminentes, José Cristiano e Lúcio Picasso. E agora nós vamos falar de cultura, nós vamos falar do Gol de Letra, em homenagem ao Raí, mas vamos falar de um prêmio daqui. Qual é o prêmio, seu Zé?
Boneto. Não, nós comemos mosca. E não, nós devíamos ter falado do prêmio na semana passada, para dar tempo do pessoal se inscrever. Mas é um prêmio tão legal, tão bem feito, e nós somos tão... somos amantes da Isabel, né? Carinhosos com a Isabel, a eterna Isabel Salgado. É um prêmio que o Instituto, né, criou esse prêmio Isabel Salgado, para quem começou falando de vôlei, premiando a gente que faz... projetos sociais através do vôlei. Foi ampliado agora para outros esportes e as inscrições terminam hoje no dia 23. Mas tudo que for lançado lá pelo Instituto Isabel Salgado terá o nosso apoio e a nossa divulgação. Falando em Isabel Salgado, nós também estamos aqui solidários à grande Carol Proner. Carol Proner também, mulher do Chico Buarque, grande jurista. Carol Solberg, né, que foi punida pela Federação Internacional de Vôlei, e o Lúcio tem muito para falar sobre isso, né, Lúcio?
Antes que o Lúcio fale, peraí, antes que você fale, eu mostro o livro que o Pedro Bial escreveu sobre a Isabel da vida, a história da Isabel, a onda mais alta de Ipanema, pela editora Gente. É uma delícia de um livro. E o Zé disse que todos somos amantes da Isabel. Saiba você que o Zé Trajano e o Pedro Bial têm filhos juntos. O Pedro Bial conta isso. Tem filhos juntos. Não há de ser mal.
Um dia explicaremos. Nossa, Carol,
explicaremos isso em tempo e a hora.
Está explicado numa entrevista do Bial para o Juca, quem quisesse antecipar, mas vamos que vamos. Bom, o prêmio Isabel Salgado, para a gente é um prazer a gente falar nele aqui. Quem assumiu ele foi a Maria Clara, filha, assumiu como virou uma executiva mesmo, em nome da mãe, em nome do legado da mãe. Em nome do legado da mãe também, a gente falou aqui, o seu Zé falou, da suspensão da Carol, dessa aberração. O Juca deu isso em primeira mão na coluna dele. E isso se espalhou, foi notícia, teve uma imensa repercussão, porque eu acho que a imensa repercussão, não só pela Carol, que hoje é líder do ranking mundial e campeã mundial. E está suspensa por ter se expressado. Quer dizer, é uma suspensão contra a liberdade de expressão. E o curioso, o que mais me chama a atenção, o que mais me pega nessa suspensão, é quem está suspendendo Carol Solberger. Essas pessoas, dirigentes da Federação Internacional Mundial de Vôlei, são aquelas que a gente já fez muita matéria sobre eles no dossiê vôlei. Esses caras se arvoram ao direito de suspender uma atleta campeã do mundo porque ela se expressou. Quem quiser saber mais sobre eles, bota lá no Google, dossiê vôlei, que você vai achar tudo sobre quem está suspendendo o Carol Solberg.
Muito bem. É hora de dar parabéns. Vamos dar parabéns?
Parabéns pra você!
Parabéns pro Casimiro, que faz anos hoje. Não é isso, Zé Trajano?
Não, vou dar parabéns também para o Casemiro da Cazé TV, mas não é o caso, não é aniversário do Casemiro da TV Cazé. É para o Casemiro que joga no Manchester United e na seleção brasileira. Uma carreira admirável, né? Um sujeito que conseguiu ir para a Europa, ele saiu aqui do São Paulo, foi para o Real Madrid, foi emprestado para o Porto, voltou para o Real Madrid, está há anos na Europa. Ele disse que está encerrando a carreira dele no Manchester United, que vai procurar outros caminhos, talvez volte até para o Brasil, não sei. Talvez não volte porque ele é atualmente o terceiro maior salário da Premier League. Vejam vocês, o terceiro maior salário da Premier League, com justiça. Geralmente os maiores salários são dos atacantes, dos artilheiros e até dos goleiros, e ele jogando ele no meio de campo como volante, pela personalidade, pelo jeito de liderar, ele tem o terceiro salário da Premier League. Daqui a gente manda um grande abraço e pode ser uma peça fundamental para o Brasil na Copa do Mundo.
Faz hoje 34 anos o Casimiro. E hoje também faria anos, nascido em 1938, o Wilson Simonal.
Wilson Simonal. Bom, Simonal foi um dos maiores cantores, intérpretes da música popular brasileira. Tinha uma ginga toda especial, uma lemolência toda especial, uma voz muito legal. Fez muito sucesso nos anos 60, 70, 70, 80, né? Juntou, lotava o Maracanãzinho, por exemplo, gravou, tinha programa na televisão, ele comandando o programa na televisão, fez muito sucesso com discos, LPs e tal. Agora, tem uma história dele no futebol. Ele era metido a jogar futebol e era amigo dos jogadores da seleção de 70. Quando o Rogério, ponta-direita do Botafogo, foi cortado lá no México, e ele estava lá fazendo uma turnê, os jogadores, para dar uma sacaneada nele, chamaram o Simonal para concentração. Chamaram o Simonal e foi, ó, quero falar com você, é um assunto importante, você tem que se preparar. Chegou, o que houve e tal? Olha, o negócio é o seguinte, você que joga a bola, nós estamos aqui com emergência, que o Rogério foi cortado, nós pensamos bem e convencemos a comissão técnica a convocar você para jogar aqui a Copa do Mundo do nosso lado, no lugar do Rogério. E ele acreditou. Ficou meio reticente e tal, mas será que é? Eu não sou profe... Não, você joga a bola, joga bem, só para compor o grupo e tal. Ele acreditou até a hora que... é brincadeira, né? É brincadeira, não caia nessa. Para o Lúcio, tem uma outra coisa que marcou muito a vida do Simonal, que deixou a carreira dele praticamente interrompida e uma mancha na carreira dele.
Eu assino muito embaixo o talento imenso do Simonal, uma coisa assim... Aliás, para mim, Simonal cantando particularmente Samarina, acho uma das coisas mais bonitas do mundo, assim, acho uma beleza, ele era um talento imenso, mas em particular eu adoro ele cantando essa música. Dito isso, e reverenciado o imenso talento dele, e feito todas as ressalvas para a personalidade dele, o carisma, etc., o Simonal, como sabe, ele sempre foi muito dito que ele teria sido informante da repressão nos anos da ditadura. E aí é lançado um documentário, e aí eu não vou saber precisar exatamente a data, mas isso já é mais para recente. É um documentário do Cláudio Manuel, em que tem vários depoimentos e que, de certa forma, vão absolvendo o Simonal, que ele não era informante, etc. E aí cria-se uma comoção na imprensa, você vê muita coisa, limpou-se o nome de Simonal, etc. E aí... acho que entra o bom jornalismo. E a gente, como amante do bom jornalismo, tem que falar. Mário Magalhães, já citado aqui outras vezes, um imenso repórter, vai e faz uma matéria definitiva. Sim, o Wilson Simonal era informante. E o Mário Magalhães exibe um monte de documentos mostrando que, sim, o Simonal tinha sido informante do DOPS durante a repressão. Então, assim, a despeito da imensa figura, do imenso carisma, do imenso artista, ele foi informante do DOPS, dos órgãos de repressão, durante a ditadura. Isso está provado numa reportagem do Mário Magalhães. Eu até depois, eu tenho esses documentos da reportagem do Mário, até vou botar nas minhas redes sociais depois. Enfim, mas eu acho que a gente tem que destacar isso para não deixar passar batido.
Você gosta mais dele cantando Samarina, eu adoro ele cantando Sim, sou um negro de cor. Oh. Ah, maravilha. Cantava uma barbaridade.
Eu canto esse trechinho que você cantando, eu vou te contar.
Então, aí os documentos da reportagem do Mário Magalhães na Folha de São Paulo, tá?
Ô Zé, você não se recupera da inveja que você tem da minha voz, né? É uma coisa impressionante.
Uma voz suave.
Não há de ser nada. Vamos agora fazer a nossa sessão que nasceu em homenagem a outro grande jornalista, Alberto Diniz, o Observatório da Imprensa. Com a palavra, o decano.
Não, eu gosto muito, aprecio muito, estou torcendo para que dê tudo certo na carreira do jovem tenista João Fonseca. Ele tem 19 anos hoje, tem participado de grandes torneios importantes, mas os últimos torneios que tem participado, talvez o problema que ele teve no quadril, não sei o quê, ter caído na primeira rodada, eu acho que a pressão sobre ele está atrapalhando o desenvolvimento da carreira dele. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. É uma exigência, uma cobrança, todo mundo querendo ver o João Fonseca, cartazes com o rosto do João Fonseca espalhados pelas ruas em torno ali do Jockey Club, onde foi o Rio Open, ele fazendo propaganda de tudo que você possa imaginar, as torcidas gritando, João Fonseca, João... Então, eu acho que o máximo disso aí foi revelado hoje na primeira página de O Globo. Eu acho que então, a necessidade de ter um ídolo jovem, que já é um ídolo, mas vamos esperar um pouco, para não exagerar e não ter uma cobrança excessiva sobre a carreira dele. O Globo de hoje dá na sua primeira página uma foto imensa dele com Marcelo Melo, que conquistaram o título de duplas do Rio Open. Não sei se nós temos a foto aí. Que é um destaque. Vamos mostrar? Já mostrou?
Já mostrou.
Eu tenho aqui, ó.
Vai mostrar de novo.
Vai mostrar de novo. É tão rápido que eu não vi. Deixa eu ver. Bom, alma lavada, tá aqui, alma lavada, tá aqui do lado. Vitória nas duplas, uma alma. Um destaque que nem o Guga tinha na época que ele era Guga. Não tinha uma foto desse tamanho. Final de carnaval, foliões andando no Rio de Janeiro, São Paulo, avenidas lotadas, shows de muitos artistas, o noticiário político já pegando fogo, uma opção de coisa, tem essa foto. Nada contra a carreira do João Fonseca, repito que ele vai ter um futuro, não sou eu que estou dizendo, o André Agas, que teve aqui, um dos maiores tenistas de todos os tempos, esteve aqui no Rio Open, falou isso, outros tenistas, Djokovic, todo mundo fala que ele vai ter um grande futuro, mas é uma cobrança, um exagero em torno do João Fonseca. Vamos dar tempo ao tempo, esperar que as coisas aconteçam devagar, devagarinho.
Muito bem. Juca, posso dar um observatório da imprensa?
Perguntou, respondi, sim.
Obrigado, Juca. Eu ontem fiquei realmente... Tem uns momentos que a gente fica meio... A perplexidade faz a gente ver alguma coisa, voltar nela, voltar de novo, para ver se é aquilo mesmo. E eu me senti exatamente assim ontem, ao ver ontem uma entrevista do presidente Lula na Índia. Não pelo Lula, mas a entrevista ao repórter Tiago Eltz, da TV Globo, quando ele prepara uma pergunta que, na verdade, se revelou uma armadilha. E eu estou falando exatamente isso, porque esse quadro se chama Observatório da Imprensa. E eu nunca tinha visto, assim, uma pergunta tão pegadinha. E isso me impressionou demais, né? Que é o momento, muita gente deve ter visto, em que ele se refere ao Lula que irá receber criminosos no Brasil. E o Lula interrompe e fala, receber não. Não. E aí ele interrompe o presidente e quer contrariar, falando assim, não, mas é que... Aí eu, não, eu quero prender diferente. Qual é o efeito disso? O que me impressiona? Porque ali estava sendo formulado o que se chama hoje de viralização, né? A partir dali ia viralizar. Brasil, Lula vai receber criminosos. E o Lula consegue desmontar isso no momento. Mas o que me impressionou muito é ver... Eu já vi coisas, todos nós aqui já vimos coisas muito impressionantes nesse país em termos de imprensa. Mas desse estágio, eu realmente, assim, uma coisa ali sendo montada na hora, uma pegadinha numa pergunta, numa entrevista presidencial, me impressionou muito. E eu digo, eu sou até muito cuidadoso ao citar nomes, porque a gente vive um tempo muito de ódio, de internet. Então, às vezes, eu evito, cito fato, não cito... Mas, assim, a partir daquele momento que a coisa foi feita daquele jeito, não há como não falar. E o que me chocou muito foi a forma, a armadilha que é sendo montada ao vivo numa entrevista presidencial. É esse o papel da imprensa? Que tristeza a gente vivendo isso. Foi muito chocante para mim.
Ainda bem que o senhor Luiz Inácio teve uma baita presença de espírito e fez com que ele engolisse a pegadinha que ele quis. Esse rapaz, aliás, já andou punido na TV Globo porque fazia propaganda subliminar nas suas redes sociais para uma rede de hotéis de luxo. Não sei como ele continua indo até cobrir viagens do presidente. Muito bem, temos o prêmio João Saldanha. Ora, essa é muito boa.
Meus amigos...
E o prêmio não poderia ir para outra pessoa senão para o cracaço Mbappé, o francês que imediatamente se solidarizou com o Vini Júnior no Estádio da Luz em Lisboa e depois deu uma entrevista brilhante, brilhante, em que ele disse que viu 5 vezes o jogador Gianluca Prestiani chamar o Vini de macaco, de mono, 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 mono. 5 vezes. Com o prêmio Mbappé, eu distribuo por atitudes semelhantes do Pepe Guardiola, do técnico, como é que ele chama, meu Deus, do belga?
Company, técnico, agora Company, técnico do Bayern de Munique, agora.
Entrevista brilhante.
O técnico do Chelsea também, que eu esqueço o nome agora. Muita gente se manifestou, agora tem muita gente que foi decepcionante para todos nós. Vamos falar o nome dele, não vai para o chuveiro? Vamos, daqui a pouco.
Exatamente, vamos falar do nome deles ao falar do Vai pro Chuveiro. É claro que vão pro chuveiro o Vasco Acreano, que vai pro chuveiro junto com o Vasco, o Prestiani, vão, portanto, Prestiani e Vasco, além de José Mourinho, além...
Luiz Henrique e Felipe Luiz.
Além do Luiz Henrique e, é claro, do Gustavo Marques, o zagueirão do Bragantino. Quer dizer, é um banho de chuveiro coletivo. Não é pouco banho, não. É, haja água. Aliás, parece que falta água em São Paulo. Por aí, não é, Zé Trajano?
Não, e outra coisa, vem faltando sempre uma energia também, que cai de luz aqui, ele não consegue resolver. É, então, pode ir para o chuveiro também, a direção do Benfica, que se manifestou com uma nota oficial calhorda, primeiro, e agora tentou fazer outra, que não, passando pano na atitude do seu jogador. O jogador, esse jogador argentino, foi suspenso por uma partida, que é o jogo de volta, lá no Santiago Bernabéu. A punição até agora se restringiu a uma partida, porque estão ainda apurando os acontecimentos. Vamos ver o que acontece.
E essa
que também,
é
a, né, seu Zé, Juca? Perdão, Juca, mas assim, é a punição picareta, né? Porque eles resolvem o problema deles para a partida de volta. Olha, vamos tirar esse ruído do caminho. Ele fica. A gente fala que suspendeu, tomou uma atitude, suspende ele nessa partida, tira todo o ruído dela e depois a gente não faz nada. É uma punição picareta.
É, eu gostaria muito de saber, ou quero ver, como que a torcida do Real Madrid, que não é exatamente uma torcida raiz, né? É uma torcida muito mais de turistas do que propriamente, né, de aficionados capazes de empolgar um estádio, porque se isso acontece com a torcida do Corinthians, com a torcida do Flamengo, venha ou não venha o criminoso, a torcida reagiria em relação à equipe que o abriga, né? E eu não sei...
Ô Juca, só antes da gente acabar, que tá ouvindo que o reloginho ali está apontando que nós estamos acabando, também lamento muito ir para o chuveiro alguns torcedores da Portuguesa que dirigiram palavras ofensivas, racistas contra o goleiro Hugo Souza no final da partida de ontem.
Eu não sabia dessa notícia.
É, mas não, tem vídeo notícia. Disso.
Isto me obriga a homenagear o Hugo Souza, que não é exatamente um goleiro de quem eu seja fã, mas que depois de pegar 3 pênaltis, até mereceria receber o prêmio Osmar Santos. Mas eu não sei se a vinheta está aí ainda à disposição.
Olha o relógio.
Hein? É a vinheta do Osmar Santos, Rubão. E a gente entrega para o Hugo, em desagravo a essa cafajestagem de que ele foi vítima. Tem aí, o Rubão está perguntando lá para o nosso switcher. Solta a vinheta do Osmar Santos. Opa! Garoto bom de bola, goleiro Hugo Souza, fica com o nosso Osmar Santos dessa semana. Semana que vem, 8 horas da noite, na Rádio Nacional, nós estaremos de volta. Lúcio de Castro, José Trajano e eu, Juca Kfouri, esta figura que vos fala. Até lá!
Até lá!
Você ouviu Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.